Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias.
Vamos ao décimo e último episódio da série. Hoje em destaque, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Quem nos apresenta a obra é Sueli Leite. Sueli é docente do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL desde 2012, atuando na graduação e no programa de pós-graduação da universidade. Tem formação acadêmica na área de letras, com mestrado e doutorado pela UEL e pós-doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Sueli Leite apresenta o autor, explica a importância da obra no contexto da literatura e correlaciona o livro com o contexto social e político do país, considerando que é inerente ao vestibular da UEL primar por obras que instiguem reflexão sobre nossa realidade atual.
Itamar Vieira Júnior é um autor da Bahia, um jovem de 44 anos, né? Com uma formação que vem de um meio bem diferenciado, né? Porque ele é geógrafo. Ele é formado em geografia e ele fez o mestrado e o doutorado dele em estudos étnicos e africanos. E na pesquisa que ele desenvolveu, ele foi trabalhar com as comunidades quilombolas. E aí eu acho que tem um gancho muito legal, que é essa inspiração para a obra dele, né? Porque Torto Arado tem esse pano de fundo, que é falar sobre a comunidade dos quilombolas. Ele é servidor público do INCRA, né? Trabalhou muito tempo com a questão de regularização das terras quilombolas também, e isso eu acho que tudo é matéria-prima, né, pro escritor. Bom, vou começar falando assim que o Itamar, ele, antes de Torto Arado, ele publicou, ele já tinha outras duas publicações, que era a obra Dias e a Oração do Carrasco, que são livros de contos, né? E ele vem com Torto Arado, que é um romance, é o primeiro romance dele. E ele publica Torto Arado em Portugal primeiro. Lá ele ganha o prêmio Leia, né? E esse prêmio vai repercutir muito. Então ele publica lá em 2018 e vem para o Brasil publicar em 2019, depois que já o livro já estava premiado, né? Então ele vem, o livro chega no Brasil com uma recepção muito boa da crítica. Mas ele vai ganhando muito espaço, né? Porque além da crítica, ele vai ganhando público. Se a gente parar para pensar, você tem uma edição de mais de 200 mil exemplares. A primeira edição de Torto Arado. Isso é um fenômeno para tempos modernos, tempos de internet, né? Você ter o livro físico com essa vendagem, então é uma coisa muito legal. E depois de Torto Arado, ele publica Doramar ou Odisseia, que é um livro de contos também. Né? Então, no total, ele tem as quatro publicações. Então, falando de recepção de Torto Arado, né? Além de ter essa questão da vendagem, que é muito legal, de mais de 200 mil cópias físicas, ele também já vendeu os direitos de tradução desse livro para 10 países. Inclusive, já está publicado na Colômbia, na Alemanha. Né? Então, ele tem, assim, é o nosso... Jorge Amado, né? Porque o Jorge Amado tem muita tradução fora do país, e eu acho que ele tem muito, muito disso também. Fora que o Torto Arado também já está com os direitos vendidos para uma plataforma de streaming. Vai se tornar uma série. Né? Então, eu acho que, em termos de recepção, é um livro fora da curva dos últimos tempos, assim, no Brasil, né? E o que ele consegue com o Torto Arado, muita gente não conseguiu, né? Então, por isso que ele é um fenômeno, tanto de crítica quanto de público.
Sueli Leite.
A obra Torto Arado. O título vem muito porque uma das personagens, ela tem um problema físico, né? Ela não consegue falar. E isso é contado no início da obra, é um acidente que ela sofre. E ela perde uma parte da língua, né? E uma das palavras que ela acha muito bonita é arado. Ela adora essa palavra, arado. Que é o arado que o pai trabalhava na roça, né? Então, ela tenta, em um determinado momento do romance, ela tenta pronunciar a palavra arado. Mas como ela tem esse problema na língua, aí ela diz que saiu um torto arado. Né? Por isso a questão do título, tá? O romance, ele é dividido em três partes, né? É, Field Court, a primeira, que é narrado pela... são três narradoras diferentes, né? Então, cada parte tem uma narradora. Todas elas são mulheres quilombolas. Isso é muito legal, você ter um romance construído em cima de uma voz narrativa de mulheres negras quilombolas. Toda a história se passa numa fazenda, a fazenda chamada Água Negra, que, pela localização dada no romance, ficaria ali pelos arredores da Chapada Diamantina, no estado da Bahia, né? E é uma fazenda que abriga cerca de 40 famílias. A gente pode pensar que o tempo narrativo tem muito a ver, assim, não há uma marca, né? A gente não consegue precisamente dizer, mas como o livro começa contando a história das meninas com a faixa de 10 anos e termina com elas já bem maduras, e uma delas, inclusive, é mãe de 4 filhos, então nós temos uma passagem temporal aí de 30 anos, mais ou menos. E pelas referências de fatos que a gente tem ali, você consegue determinar, colocar como marco temporal dos anos 70 até os anos 2000. E esses 30 anos vão tratar de muita coisa, né? Tem muita temática ali. A gente tem depois a segunda parte, que é narrada pela Belonísia. E aí é muito interessante também, que eu acho que é onde você consegue recuperar toda a história dos quilombolas. Porque nessa segunda parte, a Belonísia vai falar de vários fatos ali do enredo, tal, que faz parte do enredo, mas ela vai ter uma rememoração da história da avó e do pai, né? E é nessa rememoração da história da avó e do pai que a gente consegue reconstruir toda a ocupação dessa fazenda pelas famílias de ex-escravos. Então, fica claro pra gente que ali, por direito, a terra seria dos quilombolas. Na terceira parte do livro, a gente tem uma narradora que é a Encantada. E a Encantada, ela não é uma presença física, né? Porque a Encantada, ela é um espírito. E aí também eu acho que é muito legal pensar nessa questão da religião, da cultura dos quilombolas, né? Então eles têm uma cerimônia que é o jaré. E no jaré ali se divulga muito a questão da espiritualidade, da cultura. E no jaré aparece sempre esse espírito da Santa Rita Pescadeira, né, que a gente fala. E essa Santa Rita Pescadeira, ela sempre ocupa corpos femininos. E a terceira parte do livro é narrada por ela. E ela fala da ocupação desses corpos, como que ela ocupou esses corpos e como que ela, enquanto entidade, ela vai conseguir ajudar essas personagens, que é a Belonísia e a Bibiana, que são as duas irmãs, a tentar fazer a justiça pelo povo, né? E a justiça pela morte do Severo também. Então, como que ela vai revelando aos poucos ali fatos importantes para a gente conseguir entender, né, toda a estrutura que foi montada no romance de resistência desse povo quilombola, né? Como é que eles conseguem resistir a todo esse sistema de opressão.
Professora Sueli Leite, sobre o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior.
É um livro que fala da opressão, fala da fragilidade da força das mulheres, fala da luta pela resistência, né, desses povos. O modo como o sistema tenta manipular essas pessoas, né? Então, por exemplo, o cala-boca que se dá através do assassinato do Severo, né? Então, modus operandi ali. Tem uma parte muito interessante também, que é o mecanismo de controle da sociedade e da religião. Porque chega um determinado momento, essa fazenda ela é vendida pelo antigo proprietário, e os novos proprietários, quando eles percebem que a situação ali não é meio fora, que eles estão perdendo o controle, que os dá para a gente pensar muito na questão do papel do Estado nos conflitos sobre a terra, de como o Estado se omite, e é até a gente, né, através da investigação do assassinato do Severo, que acaba virando o jogo, né? O Estado consegue virar o jogo e colocar a culpa, né, na vítima. Eu acho que convida, né? O texto é um convite para várias reflexões sobre as mazelas históricas do país que ainda não estão resolvidas, o racismo estrutural, né? E eu acho que o texto precisa ser lido, né? A gente diz que a literatura ela não é algo para ser explicado, ela é algo para ser sentido. E você só consegue sentir a partir da leitura, né? Então é um convite poético. Eu acho que a gente convida todos a lerem a obra para poder ter contato com a linguagem, com a poesia e se apropriar realmente dessa história, né? E como convite poético, eu trago aqui alguns trechos, né? Um deles diz assim: a terra, o trigo, o pão, a mesa, a família. Existe neste ciclo, dizia o pai nos sermões, amor, trabalho e tempo. Belonísia dizendo do pai: meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para o seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar, como um médico à procura de um coração. Olha que lindo, né? Muito poético. E aí ela diz, né? Cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Né? Isso é uma fala da Rita Pescadeira, daquele espírito que ocupa o corpo das mulheres, né? E o romance termina com uma frase muito legal: sobre a terra há de viver sempre o mais forte, simbolizando a resistência daquele povo. Enfim, né? Leiam Torturado, se apropriem da história e, mais do que se apropriar da história, sintam o romance e façam a experimentação de ver o trabalho da linguagem que o Itamar faz, né? Mais do que contar isso, falar literatura é mais do que a contar uma história, é como se conta essa história, né? Com trechos que você lê e as lágrimas vertem, né? Então é um trabalho de sentimento. Eu acho que Torturado é um livro para ser lido, mas muito mais que lido, sentido.
Professora Sueli Leite, sobre o livro Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Neste episódio tivemos a colaboração da estagiária Raquel Cassitas, que realizou a entrevista.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Realização: Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS UEL e Rádio UEL FM.
Este foi o último episódio da série. Os 10 episódios estão disponíveis para consulta no site e no Spotify da UEL FM. A segunda fase do vestibular 2023 da UEL será realizada nos dias 2, 3 e 4 de abril. Eliette Vanzo, para a UEL FM.